Fala pessoal, começando mais um Cine Blá Blá Blá, eu sou o Vitor Sherpinski e como sempre os nossos comentaristas Marquinhos de Teixeira e Luizinho Treviso.
Olá minha gente, começando aí mais um Cine Blá Blá Blá.
Aí.
E hoje é filme de Oscar, né?
Exatamente, hoje é um filme brasileiro, né, que tá na lista aí da passagem pro Oscar, né, indicado aí como filme brasileiro.
Pode ser que ele consiga, né? Ele entrou no Independent Spirit Awards.
Uhum.
Né? Dizem que é um. Daí é um pulo pro Oscar.
Exatamente. Pois bom, é. A gente tá falando do filme A Vida Invisível, né?
Exatamente.
Esse é o filme escolhido do programa de hoje. Como o Victor falou, ele foi indicado ao Oscar, né? Foi indicado também ao Spirit Awards. Chegou a ganhar o Festival de Cannes no começo do ano.
É, né, ganhou o prêmio do Um Certo Olhar,
isso,
né?
Um Certo Olhar, exatamente.
Esse filme, né, é feito pelo Carim que fez Céu de Sueli, né, Madame Satã, Praia do Futuro, né, que o Luiz gosta, não sei como você gosta desse filme.
Pô, Praia do Futuro é bom, não na primeira vez que eu vi, achei também muito ruim, mas na segunda eu vi que tem potencial aí o negócio.
Bom, eu acho bem fraco o Praia do Futuro.
Não, mas...
Mas o Céu de Sueli e da Madame Satã são muito bons,
mas tenta rever...
Não, o Céu de Sueli eu acho um primor. Eu acho um primor.
É, eu acho melhor ainda no top 1.
E é o primeiro longa dele, né?
Não,
é,
o primeiro
Satã,
foi
longa,
Madame
Satã,
2002.
Ah,
essa
Madame foi o primeiro? Acho que eu vi primeiro Céu de Sueli, né? Acho que eu botei na minha cabeça.
Sim,
o Céu de Sueli
famoso
o primeiro
Madame
filme
Satã
dele.
Com Lázaro Ramos. É, pra mim é um dos melhores da carreira dele.
E ele foi apadrinhado pelo Walter Salles, que ele ama... Walter Salles e Paixão. E até escreveu o Abril Despedaçado também.
Sim, agora Viagem Porque Preciso, Volto Porque Te Amo, também não gosto.
Nossa, você é padrinhado pelo Walter Salles, que tristeza, hein?
Ah, mas ele gosta, né? Ele tem até homenagem no filme dele.
Mas,
né?
Bom, eu gosto... Walter Salles, eu gosto de Terra Estrangeira, então...
Eu não gosto de muita coisa do Walter Salles, não. Eu não gosto muito da família Salles no cinema. Acho meio fraco.
Ah, não. Em relação à filmografia, pegar no montante, concordo. Mas é interessante o Terra Estrangeira. Bom, mas vamos voltar para o que nos importa, que é Invisível,
né? Vamos parar de falar mal de banqueiro, né?
Pô, não é nem tanto. Mas...
Vamos falar agora o que importa, que é A Vida Invisível, né? O filme de cada Oscar e que é um bom trabalho, né, do Carim.
A sinopse do filme é a seguinte, né? Antigas cartas de sua irmã Guida, a muito desaparecida, surpreendem Eurídice, uma senhora de 80 anos. No Rio de Janeiro, dos anos 50, Guida e Eurídice são cruelmente separadas, impedidas de viverem os sonhos que alimentaram juntas ainda adolescentes. A sinopse tá meio ruim, a sinopse que peguei, mas é isso também o filme, né?
É, acho que a sinopse tá bem bacana, acho que tá interessante.
Tá gostosa?
Ele já fala da senhora de 80 anos?
É, na verdade, ela entrega um pouco do final, né, do filme.
Ele contou o filme, né, mas tudo bem.
Eu quero falar disso, antes de falar propriamente do filme. Eu não entendo o marketing que estão fazendo em cima do filme com a Fernanda Montenegro, sendo que ela aparece, tipo, 15 minutos do filme, gente. Não
mas é normal,
não é uma puta Victor, atuação.
É fazer o marketing em cima da Fernanda, porque dentro do elenco, né, do Vindo Invisível... É, tirando o Gregório do Vivier e a Carol, né, a Carol Duarte, o restante é bem desconhecido. A própria Julie Stockler, né, que eu acho ela excelente.
Sim.
Nesse filme. Agora que ela tá dentro de uma novela, né? Aquela novela da Globo éramos seis, mas o restante ela não são muito conhecidos. E aí eu queria que quando coloca o nome. E fora também que o nome da Fernanda Montenegro tem um peso gigantesco, né?
Não, Fernanda Montenegro tem um super peso, mas
sim.
É porque, eu não sei se ainda tá aí nisso, mas quando eu fui assistir com o Luiz na mostra, os caras tá fazendo campanha pra Fernanda Montenegro no Oscar. Pra
ela tá no
tipo,
Oscar, né?
Tá, como melhor atriz ainda, não falaram nem melhor atriz coadjuvante. Então, eles estavam fazendo uma super campanha pra, tipo, melhor atriz, velho. Eu fiquei...
Ah, e você sabe como que é, né? E já, também, tu concorda, é uma pressão maior do que realmente deveria existir, né?
Assim, eu adoro Fernandona, mas...
Ah, não,
né?
Sim.
Vamos calmar os ânimos aí.
É, então, no... Na segunda vez que eu vi que tava o Rodrigo Teixeira falando, que o diretor queria uma atriz mais velha pra fazer o filme, mas eu não sabia quem seria, né? Aí ele escolheu a Fernanda por causa do Central do Brasil. Ele ama a Fernanda, então queria fazer uma certa homenagem e não tinha orçamento nenhum para fazer o filme mais, para contratar alguém de peso. Só que a Fernanda de boa aceitou e foi. Mas é uma homenagem aí ao Central do Brasil, que ele tanto então, ama.
É, bacana. Aí,
então tá com as cartas também, que é algo que ele gosta muito. Mas eu também acho meio forçado essa coisa da... Eu achei que ia aparecer o filme inteiro, né? Quando tava vendo
o filme. Também.
Só aparece no final. Eu falei, uai, cadê a Fernanda?
A propaganda que fizeram, eu fiquei, caramba, mano, essa mulher não aparece nunca. Eu fui ver, aparece 15 minutos finais.
Exatamente, mas são os 15 minutos finais também que tem uma grande força da Fernanda. Por mais que seja pouquíssimo tempo, tem uma força gigantesca. Mas porque tem toda uma virada,
sim,
no filme e em relação à história das duas irmãs. A sinopse que a gente acabou lendo é uma sinopse interessante, porém, como o Luiz falou, acaba entregando um pouco o final, porque você não imagina que vai ter um lapso temporal, né, uma tão forte como... Porque o filme inteiro, ele tem mudanças temporais em questão de um ano, dois anos, né? Tudo dentro, inserido no contexto da década de 50. Mas aí, de repente, tem um salto, né?
Sim.
No epílogo pro mais de 50 anos na frente, né? E aí que sinopse entregou isso, que é uma surpresa pro filme, porque quem não viu, nunca viu o filme, né? Eu mesmo também não vi a sinopse, então pra mim foi uma surpresa desse salto. É, porque quando foi da Fernanda Montenegro, eu falei, mas não vai aparecer que horas, fiquei imaginando. Se é alguma senhora que vai cuidar de alguma pensão, ou alguma senhora que alguma das personagens vai conhecer... Não sei, talvez algo do tipo. E de repente, eu sei que ela é a própria Eurídice, né? Que é o nome que era para ser o nome do filme, né? Por conta do livro, né? Do livro é A Vinda Invisível de Eurídice Guzmão. Eu lembro que o filme, quando ele começou a ser divulgado, ele tinha esse segundo título também, subtítulo, né?
De repente
eles tiraram, né?
O pessoal fala só A Vinda Invisível.
É porque ele não acho que faz sentido, porque quando era A Vinda Invisível de Eurídice Guzmão. Falava só da vinda invisível de uma personagem, né? A invisibilidade de uma mulher. E quando põe a vinda invisível, é interessante que você pode colocar como a invisibilidade de qualquer mulher dos anos da década de 50, né? Então você meio que generaliza as mulheres e para trazer esse drama como se fosse um drama geral da mulher na década de 50. Então eu achei interessante retirar o nome e deixar só a vinda invisível. Porque querendo ou não... Não é só a vida invisível da Euridice, mas também da própria irmã dela, da Guida, né? Da mãe dela, das meninas, que são vidas invisíveis, né?
Sim, estava com outro título também, né? Que seria A Vida Improvável.
A Vida Improvável.
Mas aí eles preferiram por Vida Invisível. Aí eles optaram... Porque é tipo inspirado, né? O livro é mais crônica, né? Então,
e você leu, né, Luiz, o livro?
Eu li. Ele é muito mais crônica, né? Então conta várias histórias de várias mulheres. Totalmente diferente. Elas se encontram no meio do negócio, né? Então eles mudaram totalmente. Só pegaram uma inspiração e fizeram...
Ah, se elas, na verdade, não se encontrarem nunca e se manterem distante, todo tempo se manterem distantes, eu acho que é um trunfo do filme, viu? É bem interessante, porque...
É um melodrama, né?
Aquilo vai... Uhum. Ele reforça o drama, né? E essa dramatização da distância, acho que reforça, né? Toda a angústia, né? Mesmo o espectador começa a ficar cada vez mais angustiado com a distância entre as duas irmãs,
A cena do restaurante, pra mim, eu fiquei tenso.
Você fica atacando.
Claro, agora ela vai, agora vão achar, e não se acham, velho.
Tava torcendo pra se achar também.
E você fica achando que realmente... Na verdade, eu nem imaginei que o pai delas estaria... No restaurante junto com a Euridice, né? Parece a Euridice e a filha, acho que fosse o marido.
Exatamente, por isso quando você vê, você fala, eita caralho, agora elas vão se achar, agora vai dar ruim.
Agora vai ser aquele
agora vai dar ruim
mexicano.
Pro pai.
Cara, você fica pensando, as duas moravam na mesma cidade, no Rio de Janeiro, percebi, nunca cruzaram uma com a outra. Né? O próprio detetive falou, né, que vai, o detetive contratado pela Euridice para investigar o desaparecimento da irmã, da Guida, ele fala, né, eu morei 15 anos do lado do meu primo morava na rua de trás, nunca se cruzou, nunca se encontrou. Caraca, você viu, e pelo que a lapso que dá do tempo, né, a mudança que dá do tempo no filme, ficaram mais de 50 anos ali sem se ver numa mesma cidade. Isso é muito, mas muito, assim, chega a ser até bizarro, né, e triste, porque... Durante 50 anos morando na mesma cidade, nunca se cruzaram nenhuma vez.
É extremamente triste. É. Acho que uma das forças do filme tá nisso, né? Essa tristeza de que duas irmãs que se amaram muito e viveram a maior parte da vida longe de uma da outra, achando que tinha morrido, que a outra tava viajando.
Me lembrou vagamente A Cor Púrpura. Não sei se alguém viu A Cor Púrpura.
A Cor Púrpura?
É, porque tem a coisa das irmãs se separam por cartas, né? E umas não se vê a outra, o pai separa as duas irmãs. Mas também, né, Spielberg já é mais emotivo, já se encontra no final, aquela coisa toda. Mas me lembrou um pouco, não sei se foi inspiração dele, mas acho que... acredito que não.
É, mas a maneira como é construída... O Luiz está falando como é construído, né, Luiz? O filme, através das cartas.
É, essa leitura das cartas.
Talvez tenha vindo em proximidade com Spielberg, viu? Também achei, agora você falou da Cor Púrpura, é verdade, eu lembrei da Cor Púrpura. Realmente faz sentido.
Falaram Central do Brasil, mas não sei se Central do Brasil tem essa força das cartas, mas...
Não, eu acho que esse filme é uma coisa muito própria mesmo, talvez mais pro Cor Púrpura, mas eu acho que é muito forte.
A única assim, relação com a Central do Brasil é que você falou mesmo.
É, né? Falaram das cartas, mas...
É, mas eu não acho que isso é uma relação direta com o filme. Eu acho que tentar falar isso é tentar forçar, né? Forçar, na verdade, essa relação que o Karim tem, né, com o Walter Salles, porque ele... Chamou o Fernando Montenegro porque ele gosta da Fernando Montenegro do Brasil. Ele colocou as cartas pro Gás Total do Brasil. Isso queria forçar um pouco.
É, eu também achei.
É porque o Estado do Brasil, a carta tem outro propósito. Na verdade, a Fernando Montenegro, a personagem dela, ela trabalha escrevendo cartas para pessoas analfabetas, né? Na própria Central do Brasil.
Sim.
E aí ela vai depois ajudar o menino a rever a família, né? O pai.
Sim.
Então não tem nada a ver.
É, não tem nada a ver. O jornalista que perguntou, mas eu acho que não tem nada a ver, mas enfim. Ele confirmou que é.
Ah, mas perguntou porque, né, as pessoas fazem uma ligação. Nossa, tem Fernando Montenegro, Central do Brasil.
É, tem essa questão. E outra coisa que eu acho da Vida Invisível com os outros filmes do Karim, essa estética muito, muito coisa para ser vendida, né? Mas não é que isso seja ruim. Eu gostei, mas tem um produto para se vender, de certa forma. Não sei se vocês veem. Assim, de Céu de Sueli para Madame Satã, para Praia do Futuro, eles são mais uma estética bem diferente, assim. Não é um produto para ser vendido comercialmente para fora. Esse eu acho que ele tem uma estética mais perfumada, assim. Ah, quero ganhar prêmio, de certa forma.
Mas esse filme ou o Karim inteiro que você fala?
Não, esse filme.
Eu acho, na verdade, que a filmografia do Karim vai caminhando para isso, né? Para um cinema mais comercial, né? Comercializado. Madame Satã, se você vê a evolução deles, pegar toda a carreira do Karim, ele tá caminhando pra uma espécie mais de cinema comercial, né? Vou popularizar o cinema dele. Então você vê uma evolução, né? Você tem ali Madame Satã, O Sol de Sueli, aí ele já começa numa linha, que é o Viagem Porque Preciso, Volto Porque Te Amo. Ele chegou a fazer aquela série Alice, uma série que ele fez pra TV, entendeu? E aí depois que ele fez a Viagem Porque Preciso, Volto Porque Te Amo, ele acabou fazendo Praia do Futuro e agora cai na Vida Invisível. Então, querendo ou não, ele foi caminhando pra essa linha mais popular, né? Essa linha mais comercial.
Que eu acho que é muito importante isso no Brasil.
Ah, não, isso sim.
Porque a gente, eu acho que a gente tem muita defasagem no meio termo, sabe? Que a gente tem a Globo fazendo, né, os comercialzão pra levantar bilheteria e ok, beleza, o cinema funciona, o cinema é caro, o cinema tem que gerar renda também. E a gente fazer filme muito bom, tipo, puramente artístico, né? Acho que a gente sempre pecou muito nesse meio termo, né? De ter os nossos Cuarón, os nossos Scorsese, né? Que consegue colocar uma coisa comercial com qualidade, assim, artística, né?
Sim.
E eu acho que o Brasil, agora ele tá numa leva boa de filmes comerciais com uma pegada mais estética melhor, né? Kleber, eu acho que é o exemplo mais forte que a gente tem hoje em dia.
Exatamente.
É, Bacurau, né?
Bacurau, Aquarius, tudo. Assim, Aquarius eu não gosto muito, mas não dá pra negar que não tem uma estética.
Ah,
assim,
não, isso
né?
Sim, como eu falei, tem a própria estética do Invisível, né? Pensando assim, mise-en-scène, né? São, tem bons momentos ali. De estética de
uso de espelhos, achei muito bom.
É o que eu ia falar. principalmente no começo do filme, o uso dos espelhos no quarto das meninas. É excelente o trabalho aí dos espelhos, né, que ele faz com a câmera. É, me incomoda, na estética do Karim, nesse filme A Vida Invisível, me incomoda um pouco só que é o uso da câmera lenta em alguns momentos. Um desses momentos que me incomodou, que pra mim não houve necessidade, é quando ela tá com o Yorgos, né, o grego. Eles vão ser pra uma festa, e na hora que eles estão conversando, ele conversa com ela, tava aí que tá indo embora, tanto que depois logo em seguida ela foge com ele. Aquele momento com a câmera lenta eu achei extremamente desnecessário. Fora também que eu sou muito contra a câmera lenta quando ela é usada assim, esporadicamente. Eu não vi um sentido pra usar a câmera lenta naquele momento. Não sei se alguém encontrou.
Então, é porque as pessoas usam câmera lenta pra dar emoção no negócio. Só que, mano, câmera lenta pra puxar emoção é a coisa mais... Nossa, é um clichê, é um daqueles clichês ruins, sabe?
Clichê ruim, então. É, por isso eu falei, esse clichê eu só não gosto. Se fosse um outro objetivo a câmera lenta, eu queria que alguém pontuasse, porque eu realmente não percebia além desse objetivo, que é alcançar o clichê, como o Victor falou. Você viu alguma coisa, Luiz, de diferente na câmera lenta? Você conseguiu sentir
não
algo?
Vi.
Eu nem lembrava que tinha câmera lenta, pra você ter uma noção de como é que eu dei importância pra isso. Eu nem lembrava que tinha.
É, eu lembrei porque incomodou.
Agora que você falando, só lembro dessa cena. Não lembro se tinha uma outra agora.
Não, tem mais cenas. Câmera lenta, tem bem mais cena.
Uma cena que me incomodou, mas não foi uma questão de estética. É uma cena que eu acho que não precisava estar lá. É o começo do filme, delas na praia. Eu acho que canta o... Eu entendi o que ele quis dizer, né? Ele quis fazer, tipo, elas se perderam lá na floresta, né? Porque elas iam se perder na vida também, nunca mais iam encontrar uma com a outra, tananã. Nossa, mas assim... Sabe que é o nível de metáfora do Cidade de Deus, cara? Ele, tipo... Pô, peixe grande come peixe pequeno. Aí o que acontece? Logo depois, um peixe grande come peixe pequeno pra explicar, sabe? Eu acho, nossa, achei muito
essas
ruim.
Essa metáfora é autoexplicativa, né? Também é um ponto meio que me
incomodou. Nossa, achei muito ruim.
Mas que ali, né, na floresta são perdidas no mesmo lugar, também perdidas no Rio de Janeiro, uma chamando a outra não consegue se encontrar.
Então, eu acho que o filme ganhava uma força a mais se não tivesse essa cena.
É, eu acho que também como é voltado muito comercialmente, né, feito pra...
Não, mas daí, mano, nem questão de ser comercial.
De certa forma.
Não, mas aí, metáfora, não, mas aí tá chamando. Mas aí tá chamando o espectador de burro pra mim.
Não, mas eu acho que não é burro, porque se a cena viesse em algum momento, né, durante a. Vai, digamos que era a minha memória da Euridice ou a memória da Guida. E aí viesse uma cena dessa depois que, digamos que ela já tá. Elas não estão mais se comunicando elas estão se comunicando por carta, não se veem mais. E aí aparece uma cena dessa, com uma memória da Guida e da Euridice, aí eu falei pra você, não, é verdade, Victor, tá querendo chamar o espectador de burro porque não entendeu que é a separação das duas. Mas o começo do filme utilizar isso é um recurso, na verdade, de já mostrar pra gente, pro espectador, o que vai acontecer no filme. Eu acho que não pra afirmar, reafirmar a distância, porque isso seria durante o filme. Mas no começo, eu acho que aí é outro motivo de estrago. No começo do filme, ele tá prenunciando algo que vai acontecer. Entendeu? Ele diz, ó, é isso que vai acontecer no filme. As duas vão se separar, vão ficar se mantendo distante. E aí...
Então.
A gente acaba tendo esse olhar, né, mais apurado, depois que a gente entende o filme. Depois que a gente entende o filme. Depois começa o filme a ver que as duas vão ficar distantes, porque eu não vi a sinopse, né? Então, quando vê essa cena, ok, você vê que é tão distante, mas na verdade eu percebi que uma não consegue encontrar a outra. E durante o filme eu fui perceber, então tá bom, então a primeira cena que ele utilizou foi pra já pra anunciar algo que vai acontecer, que é as duas se manterem distantes. Então eu acho que não, nesse ponto não é pra ser autoexplicativo, mas meio que pra prenunciar algo que vai acontecer.
Não, sim, mas eu não, enfim, eu não desgostei.
Uma coisa que me incomoda, não é que incomoda, mas eu consigo entender por ser comercial demais. É alguns diálogos muito explicativos pra reforçar que é um filme contra o machismo. Eu acho que eles ficam com esse diálogo o tempo inteiro.
Eu não achei forçado assim nesse sentido do diálogo.
Não forçado, mas eu acho que poderia ser um pouco menos e você entender com certas imagens. O filme já dá pra você entender que ele é contra. Não precisa ficar repetindo.
No Brasil que nós estamos, precisa reforçar algumas coisas, viu? Tá precisando reforçar alguns aspectos.
Não, mas eu acho que o filme é interessante, mas é o filho que ela teve, né? É Guida, né?
Teve
o filho. Aí a mulher pergunta que seu filho é o quê? Homem, mulher? É homem. Ah, a sorte dele, né? Então essa coisa você tá reforçando já. Você não precisa ficar toda hora reforçando a mesma... Então, as crianças do banheiro... Tá. A criança, as crianças entrando no banheiro, né? Você é homem, não, eu sou criança. Então, essa coisa tá sempre reforçando. Eu não sei, mas não isso incomoda, mas eu acho que poderia ser um pouquinho menos.
Eu não vi isso. Eu acho que eu dou um mérito pra esse filme, porque ele conseguiu fazer uma coisa que eu acho que coisa mais linda não conseguiu, que é fazer um filme daquela época... Que fala contra o machismo, fala dessa questão mais libertadora da mulher, sem ficar usando cena e frase de efeito. Porque, nossa, coisa mais linda... Eu sei que o Marcos gosta, a gente já teve essa conversa antes, mas não é uma série ruim, mas eu acho que peca quando começa... A menina sobe no mastro do barco, no meio de uma festa, e começa a discursar... Sobre a liberdade e sobre, sabe, como ser o feminino. Mas o filme, né, do Karim, eu acho que ele conseguiu isso. Eu acho que ele trouxe um assunto importante, mostrou uma luta. Porque eu não consigo acreditar na coisa, Wesley. Eu não consigo acreditar naquela história. Eu gosto, assisti, achei legal, bacana, mas eu não consigo acreditar naquela história. Na Vida Invisível eu acredito. Entendeu? Essa história eu compro. A história da Coisa Mais Linda eu não compro.
É porque
eu não consigo.
A abordagem é completamente diferente, né? Da abordagem de Coisa Mais Linda é outra...
É outra abordagem, mas é isso que eu tô, né, falando. Eu acho que a abordagem é uma abordagem errada.
Ah, eu gosto da maneira como é abordada, né? Mas a Vida Invisível, ela é mais precisa. Eu também acho muito interessante. Principalmente aquela que, infelizmente, não sei por que a gente na sala dando risada, né? Por mais que a cena tivesse um lado cômico, a cena tivesse uma transposição cômica, nada daquilo é cômico. Então, não vejo, não sei porque tinha algumas pessoas dando risada. A hora que eles acabaram de se casar, eles estão no banheiro. E ela tá no banheiro.
Ah, tá.
E aí ele basicamente estupra ela, né, dentro do banheiro. Ela não quer isso. E aí, mas a galera tava rindo porque tava toda atrapalhada. Ela cai na banheira, né? E ele tenta abrir as pernas dela. Ali, na verdade, mostra o pênis. Tem um plano, né? Um quadro inteiro de um do pênis dele, torto.
Um detalhe de um
pênis torto. E ela começa a risada da cara dele. E aí o pessoal todo achou que aquilo fosse engraçado. E aí quando começou ali... passando sexo e toda a questão atrapalhada, o pessoal deu risada, porque acho que foi cômico, mas o pessoal esqueceu que toda aquela parte daquela cena de sexo, né, foi completamente atrapalhada. Na verdade, ela tava, né, ilustrando um estupro.
Arranjado, né?
É um estupro.
O casamento todo arranjado,
sim,
né?
Sim.
Eu nem tava preparada para aquilo. Tem que casar.
Mas eu acho que a cena, ela funciona assim mesmo, Marcos. Eu acho que a crítica nela tá nessa, entendeu? Assim, mais ou menos assim que eu vejo, é tipo a cena do anão, do Joker, né, do Coringa. É uma cena que ela, por si só, ela é muito traumática, né, é muito pesada, e o espectador, acho que o diretor trabalha com a comicidade na questão de, tipo, cara, você tá rindo aí de um estupro, entendeu? Você tá rindo aí de um cara que acabou de matar o outro.
Exatamente.
Eu acho que aí que tá o negócio da cena. Eu acho que Ele não quis passar, né, que aquilo era engraçado, mas assim, você tá rindo de uma cena de estupro.
Exatamente,
tá rindo
de uma cena de estupro, né? É isso que ele quer passar, né?
É.
Na verdade, eu senti assim, até o estupro você acha que é cômico, né? Você acaba rindo deles bêbado ali, se divertindo, enfim. Mas depois que ela é estuprada, você fica pensando, aí você para, né? Você reflete sobre o que realmente tá acontecendo. Ao meu ver. Uhum. Mas na mostra lá que eu vi com o Victor, a maioria das pessoas deram um pouco de risada, mas depois que eu revi agora, o pessoal não riu muito, não, desse filme. Não teve tantos risos assim em alguns momentos.
Ah, não, mas nesse momento da cena do banheiro, desse estupro, eu achei estranho as risadas. Mas é claro, tem outros momentos ali com comicidade, até porque... Um dos personagens, ele é comediante, né? O ator, o Gregório do Vivi, ele é comediante, né? Então, talvez porque trouxeram ele pra
esse... E você assistiu numa sala de cinema, né? O Luiz assistiu no CineArte, que era evento de graça, que tinha um negócio depois. Então, eu acho que você sentiu mais o público mesmo. O Luiz não sentiu tanto o público.
É,
É, pode ser, né? Tem, faz sentido.
Provavelmente, o pessoal deu mais ela assim, né? Gente, caramba, uma cena de estupro, peraí. Não é porque ela casou, tá tendo uma relação sexual, que aquilo é consentido.
Que não é estupro, né?
É estupro. E aquilo e foi no filme.
E o fato, né, dele engravidar ela, ele fala, foi sem querer, né? Não era sem querer, mano, que o cara gozava dentro dela.
É, sem querer. E a maneira como é colocado os problemas, né, femininos da década de 50, esse machismo, o próprio patriarcalismo, ele é bem forte, né? E você vê, na verdade, que quem matou a Guida pra Euridice, né, a morte de uma irmã pra outra, foi o próprio machismo, né, o próprio patriarcalismo. Porque é interessante você perceber que isso no final se deixa ainda mais raiva do personagem do Gregório, né, que é o Antenor. Que é ele que escondia as cartas. Aí você para e pensa até que ponto ele sabia ou não que a irmã estava viva. Ou seja, ele escondia a carta desde o princípio, né? Que a irmã, que ele se casou com a Eurídice. Ou ele começou a esconder a carta depois que a irmã, depois que a Eurídice foi no cemitério e viu o caixão da irmã, né? O túmulo da irmã. Então, a partir de que momento ele esconde as cartas? Porque aquele cofre é dele, né? O cofre é do Antenor, não era do pai de Eurídice.
Posso estar errado, mas pelo que eu tô lembrado, quem esconde as cartas é o pai.
Não,
porque
não,
ela não sabe
você
o endereço
acha
novo
que,
dele,
não, você
dela.
Você acha no filme inteiro que é o pai. Em nenhum momento, assim, a Eurídice escreve as cartas pra... Aliás, a Guida escreve as cartas pra Eurídice. E aí você não sabe, né? Pra quem, porque não aparece em nenhum momento a mãe ou o pai lendo as cartas. Então você fica sabendo que ela tá escrevendo e não tá chegando. O porquê tá chegando a gente não sabe. Subtende-se que o pai está escondendo as cartas e a mãe não fala nada porque a mãe tem medo de confrontar o pai. Só que aí no filme, no final, quando o Fernando Montenegro, o filho do Fernando Montenegro, né, da Eurídice, já no futuro, encontra um cofre, ele abre o cofre e está lotado de carta. O que a gente vê ali é começa a ler cartas de 56, né? Tudo. Então você fica parando, para e pensa, será que as cartas foram que o Antenor começou a esconder? Escondeu depois que a Eurídice foi no cemitério, né? E aí viu a irmã, não, o túmulo da irmã. Ou foi antes, quando eles se casaram? E por isso que a carta não estava chegando. E aí a gente achou o filme inteiro que fosse o pai, mas na verdade era o marido. Entende?
É, isso é verdade.
Porque estava num cofre dele, estava lotado de carta naquele cofre.
Então, na cena que a Guida, que a Eurídice descobre o que aconteceu com a irmã dela lá no cemitério, ele nem abraça, né? Ela fica totalmente sozinha ali, né? Os homens todos se abraçando, como se fala, sentindo a dor do outro, né? Dela, ninguém liga, né? Todos
sim,
os homens.
Sim.
O detetive também não,
sim,
não vai.
E o Gregório é patético, o filme inteiro, né? O personagem do Gregório é patético. Você ri dele. As cenas de machismo dele são engraçadas de tão patético que é a personagem.
Ele é patético, ele é um cara infeliz, é um cara completamente tosco. Eu vi uma entrevista com o Gregório do Vivier, que ele fala isso, né? Fala sobre a questão da a empatia que ele tinha pro personagem dele, porque ele sabe que o personagem dele é escroto, o personagem dele era tosco, mas ele fala, meu personagem é meu avô. Ele fala, meu personagem é meu avô. Era uma ótima pessoa, né? Um ótimo amigo, um ótimo avô, mas era um péssimo marido. Ele fala a verdade, se for para analisar, nossos avós eram assim, né? Essa mentalidade toda machista, patriarcal, nossos avós eram assim, eram pessoas ótimas para a gente, como avós, mas como maridos são completamente toscos, né? Machistas e por aí vai.
E deixa eu perguntar para vocês, Gregório, o que vocês acham do Gregório? Eu achei... Eu fiquei pensando assim, não sei se eu gosto do Gregório nesse filme.
Eu gosto desse ar dele, ele certo, na verdade, de uma pessoa, é porque ele, né, tipo, Euridicinha, e realmente traz esse aspecto de uma personalidade patética, assim, eu gostei do personagem dele, ele traz esse ar de uma pessoa patética, uma pessoa frouxa, né, tosca.
Não me desce o Gregório, eu acho que assim, pra mim o Gregório fica no Porta dos Fundos e acaba ali, eu não acho ele engraçado. Ele tem uma cara já meio banana, de banana, assim, né?
Sim, isso é verdade.
De ser um banana. É, então, eu acho que, assim, casou com o personagem, mas ele, assim, atuando, sabe, não me desce.
Eu gostei, achei interessante. É porque ele só tem cara de banana, mas porque ele faz aquela cara de banana? Porque se eu perceber no HBO, que ele apresentava aquele Greg News, Ele tá completamente diferente do que você vê no filme e alguns esquetes do Porta dos Fundos. Mas é claro, eu acho que o Gregório do Vivi, o personagem dele, ele é um personagem bem simplório, né? E bem
Sim.
ofuscado perto das duas, né? Porque tanto a Julia Stoker quanto a Carol Duarte, né? Guida Euridice, as meninas dão um show,
Elas dão um
né?
arraso,
Elas
né?
engolem o
Elas
filme
dão um
ali
arraso de
fácil, ali
atuação.
não tem nem comparação. Ali elas ofuscam todo mundo, na verdade, né? Enquanto as duas personagens ali estão no filme, não tem aquele lapso temporal para Fernanda Montenegro, enquanto tá ali, as duas elas rebentam o filme, né? Rebentam. O filme é delas, né?
É, o filme é delas. A do Gregório, eu fiquei meio assim também no momento que eu vi. Mas assim, até que depois fui acostumando com ele no filme, né? Porque realmente patético, né? Como vocês falam. E o machismo é patético, né? Então não tem
Exatamente.
como. E assim, quando eu ouvi o Karim na entrevista da internet aqui falando que a escolha, ele queria o humorista realmente para dar esse tom, né? Desse ser patético. Ele não queria o ator que fosse muito sério demais para dar aquele ar
Isso eu
de
concordo.
um cara meio vilão, assim. Então ele queria uma coisa normal.
É porque não tem um vilão no filme, né? Você vê que ele é tão patético, você fala, puta, o cara é tão tosco, né?
É, que nem você falou, né? O vilão é o machismo,
Exatamente,
né?
vilão machismo. E o cara é todo. Esse é igual o Luiz falou mesmo, né? O machismo é patético. Então logo o personagem também tem que ser, né? Caminha no mesmo nível de
É, eu acho
tosqueira.
que se for pra personificar, talvez, o vilão seria o pai.
Mas que também é patético, você percebeu o pai, né? O Manuel, né? O pai das meninas, que é o Manuel, ele todo momento é
Ele é triste, né?
o cara também é tosco. Você
É.
vê até o momento que ele tá brigando com a
Triste.
Guida, que ele tá expulsando ela de casa, ele tem ali uns trejeitos, né? Mais cômico, assim, bem tosco, assim, né? Não é uma brutalidade, assim, né? Eu vejo uma brutalidade, é mais uma tosquice mesmo. Ele é um cara digno de dó. Tanto ele quanto o Antenor, né? Tanto o Manuel, o pai das meninas, quanto o Antenor, são personagens dignos de dó. Personagens toscos
Eu
ali.
vou perguntar para você, Marcos, uma coisa que me incomodou, mas eu não sei se era pelo lugar que eu tava assistindo o filme. Você achou audível e entendível o que eles falavam em português de
Sim.
Portugal no começo do filme?
Total.
Porque, nossa, quando a gente foi assistir no Teatro Municipal, né? Eu não consegui entender nada do que eles falavam. Nada, 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 nada.
Nossa, é um português, né? Português com brasileiro, como que é um português brasileiro? Aliás, português de Portugal mais abrasileirado.
É um
Porto
brasileiral.
brasileiral?
É um português
Português
brasileiral.
brasileiral, que seja. Não, mas porque tava
É.
bem nisso, né? É o português de Portugal mais brasileirado. E para mim tava tranquilo. Provavelmente
Ah,
foi a
então foi da
exibição de
onde mesmo? Nossa,
vocês.
porque eu tava
Nossa, o meu
inaudível.
tava
Tava inaudível pra
tranquilo,
mim.
perfeito, assim, o som.
Ah, eu tenho dificuldade de entender muito português de Portugal quando fala muito rápido. Assim, também, vem do filme de português, também não consigo entender quase nada. Tem que colocar
Eu coloco
legenda.
legenda quando é filme em português. Eu coloco legenda.
Nossa, eu não entendo o que eles falam direito.
Eu não entendo. Eu queria saber como é que é essa relação dos Estados Unidos com a Inglaterra, porque, cara, eu não consigo entender nada de Portugal.
Sério? Você
É,
não
não
entende, gente?
consigo. Não, dá para entender alguma coisa, mas dependendo do que eles falam muito
Então,
rápido,
eu acho que sou eu mesmo, porque eu consigo entender normal.
Nossa, eu peno pra entender português de Portugal. Mas eu tô falando mais porque é por causa do som mesmo. Porque se fosse uma coisa do filme, né, é uma das coisas que eu ia falar que pecou, mas obviamente por causa da sala.
E das meninas, voltando para as meninas só, eu acho que as duas desempenham um papel super bem. Elas mandam mesmo no filme, as duas, né, personagens ali. A Euridice, que é a Carol Duarte, né, ela fica até com um jeito assim de. Puta, que lembra muito, assim, mas lembra muito a nossa, a minha, pelo menos a minha avó, né, a maneira como andar, assim, mais encurvada. E por mais que ela seja ali, né, nova, com uns 30 e poucos anos, não, uns 20 e poucos anos, já traz esse ar, né, esse aspecto de uma pessoa mais velha, de uma pessoa idosa, né? Por mais que seja ali, né, uma personagem mais nova, ela traz essa atmosfera de um personagem mais velha, essa dualidade, essa ambiguidade, né? De ser jovial e ser uma pessoa mais velha na personagem dela. Eu acho uma construção bem interessante.
Gosto muito das duas atrizes e essa coisa do você falou da que lembra muito a avó, essas eu acho que lembra ainda tipo, né, minha mãe é mais velha, mas ela é mais ou menos esse retrato ainda. Minha mãe é ultra machista, gente. É uma coisa complicada. Ela não consegue, as pessoas mais velhas não conseguem enxergar o feminismo, de certa forma. Elas não sabem o que é essa palavra e
É o
desconhecem ela
jeito que
totalmente.
venderam para esse pessoal, né?
Exatamente.
E elas xingam outras mulheres. Elas não têm, elas acabam sendo, mesmo o comportamento masculino tá nelas. Elas ficam
Mas não precisa nem muito
dessa forma.
longe, não. Você não precisa nem muito longe, minha mãe mesmo. Minha mãe tá andando na rua, nossa, olha aquela lá, pessoa gorda. Ah, aquela lá, cabelo feio e tal, né? Adora julgar os outros. E aí, minha mãe adora falar também esse negócio, né? Ah, porque é o homem da casa. Tipo, isso não precisa nem longe
Que triste.
na idade.
É, então, é isso complicado, né? Não tem esse, não consegue saber o que é uma luta, né? Pode ser que a nova geração de agora mude, né? Esse comportamento com os filhos que vão ter, mas eu acho
Ah,
que
sempre tem
é
uma
sempre vai ter um
mudança aí,
laço,
né?
né? Muito
Sempre tem uma
forte, e a
evoluída.
sombra, né? A sombra do pai, né? Como falo, né? Que a mãe era a sombra do próprio pai, né? E elas enfrentam o aborto, né? Eu gostei muito da pesquisa da época, né? Foram entrevistar as senhoras casadas e elas não queriam falar sobre aborto, né? Com o marido do lado toda hora se intrometendo, né? Acho na pesquisa que eles fizeram sobre o filme. Eu acho que isso é bem complexo, né? E uma cena que eu gosto muito é a cena final de ela tá no a Guida tá no hospital, né? Que ela já tá depois que recebeu a notícia da irmã, ela tá totalmente desfocada, parece meio um zumbi, né? Com aquela maquiagem, uma coisa assim. E o médico só faz pergunta para o marido, né? Ela não, ninguém liga para ela, coitada. Tá lá sofrendo, mas é o marido que tem que cuidar. Tudo é com o homem,
E a
né?
histeria, né, que falam, né?
É, falam e
Tipo,
falam a verdade que
é, né?
é.
Transtorno pós-traumático, né?
É uma coisa assim. Então é difícil, né? Os médicos não, até na consulta que ela teve antes também, o médico só dá receita, né? Também não ajuda em nada. Então, quer dizer, os homens de forma geral, né? No filme todo, né? Não tem um que se salva, na verdade, ali.
Dos homens tá
Esses
falando? É
comportamentos. triste, né, ver ela abandonando o sonho
É.
dela, né?
Ah,
É
não, nenhum
triste,
deles,
muito
né?
triste.
E a Guida, na verdade, é um personagem bem ponderado. Você imagina, né? O que interessante é isso, né? Que a Guida imagina, aliás, a Guida imagina que a Eurídice tá empoderada, né? Tá livre, porque mora na. Acho que ela mora na
E ela tá
Áustria, né? Em
presa.
Viena, num conservatório de música. E ao contrário, a Eurídice acha que a irmã dela que é livre, porque
Tá
imagina
com
tá no,
grego.
na Grécia, vivendo ali o sonho
É.
dela de morar com o cara que ela ama e tudo mais. Mas para analisar mesmo, né, que é mais livre, né, mais ponderada, tem essa liberdade, é a própria Guida, né, que constrói sozinha, cuida do filho sozinha, depois que ela assume a casa lá, que é a personagem da Filomena, né, Filomena, né, morre. E aí você vê mais que. E aí outra é o contrário, né? Da Eurídice, ela depois tem aquele surto, né? Ela dá aquele surto porque encontra o túmulo da irmã, acho que a irmã está morta. Ela queima o piano, né? E você vê claramente, depois daquele momento ali, daquele surto que ela teve, ela passou a ter uma vida e lá do marido, uma
A
vida
vida dela
mais
acaba, né?
submissa do que de ponderamento, né?
É, ela desistiu.
Desistiu.
Ela desiste. Ela fala. Ela tá com foda-se, real, assim. Tipo, foda-se. É isso, então é isso.
Sim.
Tão me tratando desse jeito, fizeram o que fizeram, então é isso, acabou. Morri por dentro, entendeu? Acho que é isso,
Exatamente,
né?
ela
Eu ia
morreu por
falar
dentro.
isso.
Uma coisa que eu gosto muito nesse filme são as cores. Eu acho que as cores. Ele puxou muito bem as cores. É bonito, né? Visualmente é bonito. Ah, são cores fortes, cores chamativas, muito verde, muito
Isso me faz
vermelho.
lembrar muito o
Exatamente, né?
melodrama Douglas Sirk, né? Essas cores berrantes. É o Almodóvar
Ah, o Douglas
também.
Sirk e o Moldova também, né?
Para mim, esse filme dialoga muito mais com o Almodóvar do que o Corpúpera que o Luiz falou. Eu saí de lá pensando assim, caralho, mano, o cara fez um filme Almodóvar brasileiro.
Almodóvar brasileiro.
Com muitas cores, né?
Muita cor, dramático, dramático. Porque assim, né, melodramático não é assim também, né, falar já também para os ouvintes que uma coisa no cinema que tem muito melodrama não é esse tom pejorativo que a gente usa hoje em dia, né? Melodrama tem é um drama familiar ou melodrama, essas coisas.
Exatamente.
Se fazia muito isso no Hollywood nos anos
Sim.
50, 60, né? O Almodóvar faz muito isso e tem um melodrama carregado, né, forte, muita emoção. Né, tudo muito Muito carnal, né? Eu gosto, eu gostei disso no filme. Eu gosto
eu
de
também gosto. Ah, eu sou suspeito pra falar melodrama de melodrama, é vida, né? Porque eu adoro melodrama.
Mas é.
Eu gosto, que... na verdade.
Não, mas eu gosto, eu gosto.
O melodrama, na verdade, ele é um gênero bem complicado de trabalhar. Ao mesmo tempo que você pode trabalhar os extremos, né? Pra não cair, por exemplo, numa comicidade, né? Num valor cômico. Ou num valor, né, mais puxado para um suspense, né?
Pra não cair numa novela mexicana, né? Tem que saber trabalhar, senão fica aquela coisa meio forçada barra. É, o dramalhão, né? Mas o uma coisa que o cara, ele gosta muito de luz, né? Vocês falaram da fotografia, ele tava vendo uma luz normal entrando na casa, assim, mas pensou, mas por que essa luz branca? Por que não laranja, azul, sei lá, vamos tacar gelatina, acho que do Rio inteiro, ele falou. Pra colocar no filme, pra colocar céu laranja, céu azul, céu... Ele queria tudo colorido, porque ele não gosta nada de preto e branco. Ele falou, não, filme preto e branco é sem graça, sem vida. Então eu vou tacar cor aqui. Eu achei isso engraçado. Aí ele tacou todas as cores possíveis que ele queria nesse filme. Mas funcionou.
Pro espectador que não conhece, gelatina que ele tá falando não é gelatina de comer. São os filtros que você coloca na luz pra dar uma cor pra ela.
Comprou lá toda essa
gelatina. Comprou gelatina do Rio inteiro. E o que vocês acham, né, já estamos falando do Carim e tudo, né, o que vocês acham dessa questão Brasil-Oscar? Não vamos entrar naquele negócio, né, tipo, que o Oscar não é uma referência, tudo, né, porque é aquela coisa, tem o seu mérito, né, mas o que vocês acham, assim, dessa corrida pro Oscar, se tem necessidade, se não tem?
Eu acho que mais uma afirmação do cinema brasileiro, viu? Acho que o cinema brasileiro, ele quer se afirmar internacionalmente, e querendo ou não, de maneira internacional, para poder ter essa afirmação, muitos veem o Oscar, né, que é outro festival que tem uma chamativa.
Não, tem mais visibilidade, né?
Exatamente, tem mais visibilidade. Né, visibilidade para a vida invisível, né? Então, talvez foi isso.
Não vai ficar mais invisível.
Depois, não vai ficar mais invisível.
Eu acho que, além de internacional, é muito mais uma afirmação nacional. Eu
pode
também.
Ser também, pra se autoafirmar, né? Também vejo isso. Até porque você tem um...
Ainda mais por causa do governo, né?
Exatamente. E falando sobre a visibilidade do Oscar, né? Aliás, além de ser um ponto pra chutar, né? E jogar na cara do governo que o cinema brasileiro tem força, que fechar um ministério, né? Cortar verbas pro setor do audiovisual... Você fecha, não, quando eu digo fechar o ministério, é porque realmente ele fechou, não é porque ele jogou o Ministério da Cultura com outros ministérios que ele resolveu o problema. Na verdade, ele fechou e camuflou esse fechamento do ministério, jogando ele...
E acabou de jogar para o turismo, né?
Exatamente, juntou o Ministério da Cultura com o turismo. Então ele faz essa... E com o esporte também, né? Foi o mesmo ministério. E fazer essa junção não quer dizer que ele está eliminando. Pelo contrário, está eliminando sim o Ministério da Cultura... Eliminou sim e cortou sim verba que é destinada ao audiovisual. Então ele está acabando com o audiovisual brasileiro. Se um governo acabando com o audiovisual e vê dois filmes, né, jogando no Brasil, né, lá para frente, levando o nome do Brasil para fora do país, mostra quanto que o cinema brasileiro ele é forte e está cada vez mais crescendo. Tá? A prova aí, né? Bacurau, Vida Invisível. Só para lembrar que o Vida Invisível, né, essa visibilidade do Oscar também tem muita influência do produtor, né? Do Rodrigo Teixeira.
Rodrigo Teixeira que tá em todas as produções aí, praticamente relevantes, né? De Hollywood, puxado mais para esse lado comercial e artístico, né? Ele foi produtor de...
A Bruxa, O Farol.
Tem mais coisa, ele fez muita coisa lá fora.
Então, eu acho que é isso mesmo, dessa autoafirmação e também... Eu sei que o nosso cinema nacional, ele cresce cada vez mais, ele é super... bem visto lá fora, mas eu acho que ganhar também abre, de certa forma, uma porta grande para vários outros filmes serem vistos, ou as pessoas conhecerem quem nós somos, de certa... Ah, vamos conhecer outro diretor brasileiro ali, outro aqui, e vai aquela pesquisa que vai fazendo como...
É, porque a gente aconteceu. Parou no Glauber, né, lá fora. Lá fora parou no Glauber. O pessoal conhece o Brasil por Glauber Rocha e alguma outra coisa. E Fernando Meirelles com Cidade de Deus. A gente parou aí. O pessoal não tem muito... Não é muita visibilidade que a gente tem internacional. Assim, eu tô falando até de pessoa comum mesmo. Eu me lembro quando eu viajei e eu falava, tipo, com o pessoal. Eu acho que foi quando eu fiz o intercâmbio pra Itália. Cara, é Glauber Rocha. Glauber Rocha, o pessoal conhece. Pessoas comuns, não tô nem falando de cinéfilos, assim.
Exatamente.
Eles não sabem muito
Quem é?
quem é a gente, né? E assim, tá certo eles não saberem, porque a gente não tem uma. A gente não faz uma propaganda assim muito forte lá fora. Agora tá começando, né? Eu acho que a gente tá vivendo a melhor época da retomada, por
Sim,
enquanto.
também acho que.
Outra coisa que o Rodrigo até tinha comentado é os brasileiros não escolhem um bom filme para ser divulgado lá fora. Que lá fora eles são
Não.
muito conservadores e arcaicos. Quer dizer, tem filme que não. Se passar lá, é contra o sistema, contra alguma coisa, esquece que não vai ser indicado e jamais ganhará, né? Na verdade. Ele está achando até estranho o Parasita ser o grande favorito, porque também é contra o sistema de certa forma. Então, eles não. Por isso que Bacurau não foi, né? Porque ele é contra o sistema. Então. O americano é totalmente conservador e arcaico. Então,
Exatamente.
só escolhe filmes que não tem até o americano falou pro Rodrigo, pô, você só escolhe filme ruim para ser indicado? Não tem um filme bom, não, pela primeira vez uma coisa boa.
O Rodrigo Rodrigo Teixeira, ele fez bons. Aliás, ele fez bastante filme esse ano como produtor. Ele foi produtor do Farol, A Vida Invisível, do Ad Astra, do Wasp
É verdade, é de
Network,
Astra.
né? Conexão da Vespa. Então ele
E ele foi
fez.
produtor do Madame Satã, eu acho.
É,
Não,
não tô falando na verdade esse ano, só esse ano. 2019 ele foi produtor de os quatro filmes aí que estão no cinema, né? Dois estavam na Mostra Internacional, né? Que é o Wasp Network com a Penélope Cruz, A Vida Invisível e o The Lighthouse, né? E o Ad Astra que estreou comercialmente no mundo inteiro. Então ele tá por trás de bons nomes do cinema esse ano, né?
Tá,
E
tá.
detalhe que é um produtor, primeira vez que a gente ouve o nome de um produtor nacional em todos os lugares, né? Porque
Tendo relevância,
relevância,
né?
porque quem é produtor nacional, nem sei quem são, enfim.
Não,
Assim,
mas
esse
é, mas
nome
sabe por quê?
ficou.
Mas sabe por quê? Porque ele tá no meio. Mas é porque ele tá no meio americano. O produtor lá fora, são outros olhos do produtor aqui dentro. O produtor aqui dentro. O Brasil tem um negócio que é muito engraçado. Isso daí ele vai na contramão de Hollywood, né? Que o cinema brasileiro sempre foi, né? Sempre teve muita coisa de lá, teve aqui. Só que a gente vai na contramão aí ainda. Que eu acho isso válido. Eu acho que é questão cultural nossa. Isso não é né, demérito e nem mérito. Que é, lá fora, o produtor é tipo visto um CEO de uma empresa. Até que é ele que recebe o melhor filme, né? Porque eles veem que é um cara que juntou a melhor equipe possível para fazer aquela obra, né? Então, em tese, foi ele que escolheu o diretor, entendeu? Essas coisas. Então, é uma visão muito mais comercial mesmo que eles têm, né? É o cara que fez dar certo, por isso que ele tem esse mérito, ele tem um destaque. Aqui no Brasil, além, né, de que a gente acumula função, então às vezes o produtor acaba sendo diretor e fazendo várias outras coisas também. A gente ainda tem uma questão da novela e vague, que a gente dá muito mais importância para o autor, né, para o diretor, do que para o produtor, porque a gente nunca teve uma indústria aqui. A gente vive muito de digital ainda, né? O cinema brasileiro, ele não consegue viver sem edital, porque a gente não tem uma indústria comercial gigante que ela se autogere, que nem é nos Estados Unidos. E nos Estados Unidos ainda tem apoio financeiro estatal, né? Para as pessoas que acham que lá é totalmente liberal, essas coisas. Não, o governo tem várias políticas de incentivo ao cinema de lá, até o cinema comercial. Mas o Brasil ele não tem nenhuma indústria. Então o produtor acaba sendo uma figura que fica meio apagada, assim, né? O produtor não. Aqui não tem a visibilidade que tem lá fora. Eu acho que é por isso que o Teixeira tá tendo essa visibilidade, porque ele tá lá fora.
Sim.
Entendeu? Se ele estivesse aqui, ele poderia estar envolvido com todas as melhores produções do Brasil. Ninguém ia saber quem é ele.
Detalhe que ele ficou envolvido com as melhores produções aqui, mas ninguém ouvia falar, até ele fazer alguma coisa lá fora, como você havia dito.
É,
Agora a
exato.
gente sabe que ele produziu um monte de coisa aqui, dentro, que ninguém sabia, de certa forma.
Mas é em clima de Oscar que a gente vai parando por aqui de falar um pouco da Vida Invisível, né? Um filme bem bacana para quem quiser assistir, um filme que dá... Você consegue ver a qualidade aí do cinema brasileiro, né? Para as pessoas que falam que a gente ainda não tem qualidade, assistam Vida Invisível, porque é um filme legal, é um filme bom. Um filme importante também, eu acho. E aí, gente, o que vocês acham do filme? Qual que é a nota de vocês? Lembrando sempre, né, que a nossa votação é blé pra péssimo, blá pra ruim, blá blá pra bom, blá 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 ótimo e cinema blá, blá é masterpiece, master peça. E aí, Luizinho, qual que é a
blá,
nota?
Blá blá blá. Eu acho que é o filme, como vocês falaram, muito importante para o Brasil de hoje, né? Ele falar de machismo, eu acho que é uma coisa... que tem que sempre reforçar essa ideia, né? Porque é algo que a gente vê lá de 1950, estamos em 2019, você vê que tem o mesmo contexto, uhum. Parece que nada mudou, né? Então, acho que isso precisa uhum. realmente mudar. Eu acho que esse é o grito de aviso aí, então vale a pena ver o Vida Invisível por essa questão.
E você, Marcola?
Bom, eu vou de blá, blá, blá também, mas é um blá, blá, blá que pode pender para um blá, blá, né? Para um bom. Ainda tô nessa... Eu acho ele um ótimo filme, mas tem algumas coisas ali que me incomodam, como eu falei, principalmente em relação a alguns usos de câmera lenta. Mas é um filme que tem esse mérito e é uma grande chance, viu, de levar o Oscar pro Brasil, né? Não que seja muita coisa, né, o Oscar, né? Um prêmio, mas para a visibilidade brasileira acho que é importante.
Ah, e para quem não sabe... Brasil já ganhou um Oscar. Para as mais línguas que falam Sim. que a gente não ganhou um Oscar, a gente já ganhou um Oscar. Só que o nosso Oscar foi para a França. Bom, eu dou blá 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 também. Eu achei um filme muito bom, tipo, ótimo. Eu acho que a principal qualidade dele, para mim, tem duas principais qualidades para mim, né? Eu vou falar a questão do filme e a questão da importância dele como peça artística. Eu acho que a força maior dele como uma obra de consumo público, essas coisas, é o jeito que ele aborda o machismo. Para mim, isso daí é um dos maiores méritos que tem nesse filme, porque eu acho que você consegue entrar naquela história, você compra aquela história, você consegue fazer um filme de protesto que... Eu não acho que a gente consegue fazer uma coisa boa há um tempo assim, sem, sabe... Frase de efeito não rola, gente. A gente herdou uma coisa do cinema novo e cinema marginal que não rola hoje em dia. Porque eles eram uma questão toda teatral, caótica, né? E aquelas frases naquela época, naquela obra, condizem. Hoje em dia a gente faz muito filme... linearzinho pra ficar colocando essas frases de efeito que é besta, pra mim fica horrível. Ele tem esse mérito pra mim por causa disso. Ele consegue tratar de um assunto muito bem. Enfim, é isso. E como filme, né, eu acho que a direção é muito boa, acho o uso das cores muito, muito bom, as atuações são excelentes, tirando o Gregório. Então é isso, né? Eu acho que é um ótimo filme. E Luizinho, ouvi dizer que você tem um recadinho pro pessoal?
Sim, eu vi esses dias o filme que vai estrear ainda, que chama Os Aspirantes, né, de um diretor iniciante, né, que é o Yves Rosenfeld. E aí a gente tava falando muito uhum. de produção, nessas coisas, e é um filme que teve estreia em 2015, só que ele nunca teve uma para ir para os cinemas, só agora que ele conseguiu uma sala para ser exibido. Eu acho que vale a pena conferir, tem até a Karina Telles no filme, história de um jogador que tenta, história de um garoto que quer ser jogador de futebol para poder dar sustento para a família dele, né? O filme não é lá essas coisas, tem certos problemas de roteiro, enfim, mas eu acho que vale a pena ver para dar essa força, esse incentivo ao cinema nacional, né? Que descobri desde 2015.
Importante, né?
Tem o hiato de muitos anos para ele conseguir uma sala, que eu acho que essa é a coisa, a dificuldade de conseguir uma sala para exibir um filme, né? Então, eu acho que vale a pena. Ele estreia dia 28. Então, vale a pena aí.
O pessoal esquece, né, que além da produção tem a distribuição, né? E distribuição aqui no Brasil é um. É triste.
É muito, ainda mais quando você é iniciante, é mais triste ainda, né? Se não for iniciante, pois já é mais fácil, né? Você consegue aí. Mas se não, você tem que pedar aí muito.
Exatamente.
Mas é isso.
Oi. E Marcos, deixa eu fazer uma pergunta. O que as pessoas têm que fazer para ficar por dentro dos nossos conteúdos? Por dentro das nossas notícias, curiosidades, vídeos,
bom,
dicas.
Bom, primeiramente vender a alma, não, tô brincando.
É o Rodrigo Teixeira, tá? É, Rodrigo Teixeira, que a gente tá sucesso.
É verdade, é o Rodrigo Teixeira. Tô brincando, mas é. Pessoal, é só entrar no Facebook, essa nossa página, curtir, compartilhar as postagens, seguir a página, e principalmente, claro. Seguir e compartilhar nas publicações dos programas nas respectivas plataformas, né, digitais, que é o Spotify, o Deezer, o Anchor, o Google, né, Google
muita,
Music.
Tem uns 10.
E por aí vai. Temos uns 10 aí. Então é só acessar as páginas, procurar por Cine, blá blá blá. Né, curtem, compartilhem. E sigam tanto a página quanto também os canais, né, de hospedagem digital. Muito obrigado aí por mais uma vez.
Isso aí.
Um dia.
Valeu, tchau. Galera. Tchau.